Hoje o assunto é política, com Reginaldo Dias e Tiago Valenciano, para fazer um balanço dos principais temas da semana. Olá, Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Luciano, bom dia, Tiago, bom dia, os ouvintes.
Olá, Tiago, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia, Reginaldo e ouvintes da CBN Maringá.
Bom, para começar, eu queria falar sobre um tema de hoje, um assunto de hoje quentinho, que é sobre o professor Jorge Villa-Lobos, que nós conhecemos, né, jogou lenha na polêmica fogueira do aumento de vereadores na Câmara. Ele entrou na Justiça pedindo que o Legislativo faça um plebiscito para que a população decida se a Câmara deve ou não ter mais vereadores. Como a Câmara não é obrigada, dificilmente vai realizar uma consulta popular. Mas o povo não devia opinar? Reginaldo, qual a sua opinião?
Olha, Luciana, eu, sobre o mérito da matéria, eu já me manifestei. A Câmara de Vereadores está atualizando o número de cadeiras, porque Maringá, de 1972 a 2004, tinha 21 vereadores. É, Maringá passou a ter 15 vereadores duas vezes, né? A primeira, quando o município estava nascendo, em 1956, na época o Maringá tinha 50 mil habitantes. E aí, por uma decisão nacional, em 2004, voltou a ter 15, desceu de 21 para 15. Só que em 2004, Maringá tinha 300 mil habitantes, tinha seis vezes mais a população de 1956. E de 2004 para cá, Maringá ganhou 150 mil habitantes. Então, esse debate faz sentido. É, a Câmara não tá em Marte, né? Ela está seguindo uma revisão da legislação nacional que permite que municípios demograficamente próximos de Maringá tenham até 23 vereadores. Então, no mínimo, faz sentido retomar as 21 cadeiras existentes quando Maringá tinha 150 mil habitantes a menos, né? Agora, quem decide isso? Segundo a legislação, os vereadores têm prerrogativa de decidir isso, né? Ir para a justiça é muita polêmica. É muito difícil que a justiça vá subtrair dos vereadores uma prerrogativa que está prevista na legislação, né? Mas todo mundo tem o direito de divergir. Então, o professor Jorge, que é uma pessoa bem formada, está divergindo. Ele é advogado agora também, além de ser geógrafo. Então, ele está usando um mecanismo que ele acha possível e viável, né? Agora, a população elege os vereadores para tomar essas decisões. E uma reação que a população tem, aqueles que discordam, é não votar nesses vereadores. Daqui a um ano e meio, os vereadores sabem disso, que enfrentam polêmica, e que depois vão ter que explicar, né? Explicam agora e explicam depois, correndo o risco de não serem reconduzidos. Mas eu fico preocupado, porque parece que está sendo cometido um crime de lesa pátria o debate sobre o número de cadeiras. Não é, é uma coisa normal. Maringá é o único município com mais de 400 mil habitantes no Brasil que tem 15 cadeiras.
Uhum. Tiago, e você, qual a sua opinião? A gente que acompanha a Câmara, a gente sempre vê audiências públicas sendo realizadas quando tem um tema ou outro mais polêmico, mais importante. Seria uma espécie de consulta popular também, né, Tiago?
Assim, Luciana, além da questão da consulta popular, havia a possibilidade de você fazer um projeto de lei de iniciativa popular, coletando assinaturas, o que dá muito mais trabalho e que seria outro mecanismo aí em relação a esse tema. Mas concordo com o Reginaldo, foi a prerrogativa de alteração da lei orgânica, uma proposta de emenda à lei orgânica. Votação em dois turnos, a próxima votação deve ocorrer agora segunda-feira e fim de papo, né? Um assunto que, a meu ver, é difícil os vereadores voltarem atrás, né? Porque fica naquela coisa, você volta atrás, parece que você cedeu à pressão. Se você avança, você segue naquilo que você estava acreditando. Então é pouco provável que isso aconteça, né? Legítima a tentativa jurídica em relação a essa proposta, mas pouco provável que a gente tenha algum fruto em relação a isso.
Certo. Bom, queria a opinião de vocês também, né, o comentário de vocês também sobre a perda esta semana de Nhô Juca, né, uma figura importante para a política maringaense, né?
Eu e o Thiago convivemos com ele na Academia de Letras, né? Eu fiz parte até um tempo atrás, o Thiago entrou depois de mim, e como nós dois estudamos a história política de Maringá, então nós sabemos o tamanho do Nhô Juca. Então, há duas dimensões. O ser humano especial que ele era, um homem íntegro, que teve uma vida honrada, em Maringá, passou pela vida pública, sempre com honradez, né? E tem o homem na vida privada e o homem na vida pública, né? Então ele se destacou nesses dois níveis. Agora, assim, os ouvintes que não estão familiarizados, porque já tem um tempo que ele se recolheu da vida pública, o Nil Juca, ele chegou em Maringá em 1952, ele era radialista em São Paulo, ele chegou para fazer a campanha do candidato que viria a ser o primeiro prefeito, Inocente Villanova. Ele que organizava os comícios, falava nos comícios, né, um grande comunicador. E ganhou o Inocente Villanova e ele se tornou o primeiro funcionário público do município. Ele foi assessor do prefeito e algumas medidas assim, iniciais da estruturação do município passaram por ele, né? Por exemplo, a organização de cadastro, balançamento de tributos, né, que o município tem a receita própria. E era um grande contador de casos, né? Então era uma delícia conversar com ele. Inclusive, no primeiro dia de exercício da prefeitura, o prefeito de Maringá, o prefeito de Managuari, tinha recolhido tudo, né? Tem um folclore que diz que levou tudo, até o enxadão do cemitério. Eu achava que esse fosse um exercício de retórica, mas o Will Juca contando um caos aí, do primeiro sepultamento, realmente o município estava totalmente desaparelhado para promover um serviço essencial, que era o sepultamento. Ele teve que desembaraçar essa agenda a pedido do prefeito, né? Então é uma pessoa muito querida, né? Mesmo ele foi vereador na segunda metade dos anos 60, início dos anos 70, foi presidente da Câmara de 74 a 76, e nessa condição ele também foi prefeito interino, porque o prefeito Silvio Barros, ele viajou para o Japão quando se estabeleceu a Irmandade com Kakogawa, e na época Maringá não tinha vice-prefeito, porque o vice-prefeito havia sido eleito deputado federal, o deputado Walter Guimarães. Então ele era o primeiro na linha sucessória, ele acumulou então a interinidade de prefeito. E ao término desse mandato, ele foi candidato a vice-prefeito na chapa do candidato Saíde Ferreira. Depois disso, ele não exercia mais mandatos públicos. Continuou na vida pública, mas como funcionário. E depois como cidadão exemplar aí, né? E participando indiretamente da política, e na assessoria do deputado Ricardo Barros. Mas era uma figura extraordinária. Ele morreu lúcido, sabia tudo da história de Maringá. Uma vez eu escrevi uma crônica sobre ele, a pedido, e eu terminei a crônica dizendo o seguinte, né? Eu queria ter os olhos do Nil Juca, do Manicardi. Por quê? Porque ele viu tudo da história. Eu, como historiador, queria ter visto tudo também. Eu vejo de uma outra maneira, só que ele viu assim como personagem, viu como protagonista, né? Então, é uma figura muito admirável mesmo. Nós perdemos um amigo, uma pessoa muito querida, mas ele vai viver na história, né? Porque realmente merece.
Tiago?
Para fechar, Luciana, talvez, não sei se o Reginaldo vai concordar com essa análise, mas talvez o Manicardi seja uma das pessoas mais importantes da história política da cidade, no top 5 aí, em relação a ele ter enxergado tudo isso que o Reginaldo acabou de comentar, mas também por ter desbravado, né? Ter aberto, digamos assim, a própria prefeitura de Maringá, né? Foi ele que abriu a prefeitura, ele que pensou nos mobiliários, ajudou a organizar posse de vereadores, enfim, deu caráter político administrativo na cidade de Maringá. E por ter exercido tantas funções públicas, inclusive presidindo o legislativo, talvez o Manicardi seja uma das pessoas mais importantes aí da história política de Maringá, né? Era história viva, contava essa história de maneira muito lúcida, né? Ele fazia ali 10, 15 minutos de declamação de poesia, fazia trovas de improviso, sabia tudo das regras gramaticais, corrigia o material das pessoas, enfim. É uma pessoa que acaba ficando marcada na história aí de Maringá.
Só explicando uma informação que o Thiago citou rapidamente, né? Então, na posse dos vereadores de Maringá e do prefeito, ele que organizou a sessão, ela foi realizada aqui na Avenida Paraná. Hoje existe uma agência bancária, Itaú, né? É Itaú. Quase esquina da Avenida Paraná com a Avenida Brasil. Na época era uma agência de automóveis. E, então, a pedido da autoridade, ele que organizou essa agenda, né? Ou seja, ele participou de tudo de importante na origem de Maringá e depois continuou vendo a cidade crescer, sempre com orgulho de ter participado disso tudo, né? E nós, com orgulho de termos sido privados da amizade dele.
Tá certo. Cidadão que entrou para a história da cidade. Muito obrigada pela participação. Ótimo fim de semana para vocês.
Para você também, para os ouvintes. E, se me permite, uma manifestação. Vai, Argentina!
E você, Thiago, que está no campo aí do Arucô, né?
É, valeu, Luciana. Valeu, Reginaldo. Hoje eu vou trabalhar no turno da tarde, né? Então a gente já está aqui começando a respirar o futebol. Eu estou com o Reginaldo dessa daí, torcendo para a Argentina. A Argentina sendo campeão mundial, porque mais do que tudo o Messi merece.